Hoje estamos à conversa com o empreendedor e crítico gastronómico Ruben Correia. Lançou nestes últimos meses o livro Comer à Moda dos Açores. É também presença assídua no programa Casa Feliz da SIC, o programa da manhã. Aliás, esteve por lá hoje. Ruben, bem-vindo e obrigada pela disponibilidade.
Boa noite, eu é que agradeço o convite.
Ora, viva!
Oh, Ruben, Comer à Moda dos Açores, como é que se reúne tanta coisa boa num livro só?
Bem, basta, há uma palavra que define isso tudo, que são os Açores, não é? A gastronomia dos Açores é muito rica, é muito diversa. Não foi, de facto, um trabalho fácil, porque há receitas que são, que na generalidade são iguais, mas que diferenciam um pouco de ilha para ilha e até dentro das mesmas ilhas, de freguesia para freguesia, e portanto encontrar as receitas que melhor pudessem de certa forma representar o que são os Açores em termos gastronómicos não foi muito fácil, mas temos aqui à volta de 50 receitas que acredito que são representativas daquilo que melhor temos nas nossas ilhas,
portanto,
de Santa Maria ao Corvo.
Exatamente, representam todas, era isso que lhe ia perguntar.
Neste livro, no Comer à Moda dos Açores, temos receitas de todas as ilhas do arquipélago. Há pelo menos duas receitas de cada uma das ilhas. Há ilhas que mereciam mais destaque, que têm uma gastronomia mais forte, sobretudo São Miguel e Terceira, porque também são as ilhas maiores. E há outras que têm menos, a Ilha do Corvo tem pouca gastronomia, mas mesmo assim fiz questão de incluí-la aqui neste livro.
Mas dá para perguntar aqui ao Ruben se tem alguma preferência em relação àquilo que se vai comendo nas várias ilhas do arquipélago, ou é um bocadinho complicado responder essa pergunta?
Não, eu, claro que tenho os meus gostos pessoais, sobretudo porque a gastronomia dos Açores é uma gastronomia antiga, algumas receitas já vêm desde o século XV e desde o século XVI, e portanto receitas, algumas destas, que me habituei a comer desde muito cedo. Recordo-me da minha bisavó, que tive o gosto de conhecer e que faleceu há uns anos atrás, que cozinhava as malassadas e que eu com 9, 10 anos era quem ajudava a amassar e a preparar a massa.
Explique-nos lá o que é que são malassadas, Ruben.
Eu já explico, mas só isso para dizer que as receitas que me trazem à memória estas recordações e estes cheiros da infância são as que eu mais gosto, porque também tenho uma ligação íntima com membros da minha família. As malassadas são uma fritura que à base de farinha, de leite, de ovos e de açúcar, do quais o género, entre uma fritura e um sonho, mas não é a mesma coisa. Dizem até que a malassada está na gênese da origem do donut americano, portanto é do género de um donut, e dizem isso com algum fundamento. Aliás, a Universidade dos Açores está neste momento a elaborar um estudo à volta disso, porque no século XVIII houve uma comunidade de açorianos que emigrou para o Havaí e que levou as malassadas, e hoje em dia a malassada é o doce típico do Havaí. No carnaval, o carnaval no Havaí não se chama carnaval, chama-se Malassada Day, porque realmente nos Açores é típico, é tradicional, é comum fazermos as malassadas na altura do carnaval. E portanto, no século XIX, quando os açorianos levaram para lá as malassadas, ainda não haviam os donuts americanos, e portanto há quem diga que pode ter estado na origem.
Vamos a outros destaques também. Já ficámos aqui com as malassadas, eu confesso que fiquei com alguma fome, mas para quem nunca visitou os Açores, Ruben, primeiro, grande erro, não é? Não ter visitado ainda os Açores, mas depois há os chicharros fritos, não é? Com o molho de vilão.
O outro prato que eu estava a falar são realmente os chicharros fritos com molho de vilão, que são os carapaus quais fritos em farinha, mas o que diferencia é o molho de vilão, que é um molho feito à base da pimenta da terra. E para quem visitou já os Açores sabe que a pimenta da terra, 90% das receitas dos Açores leva realmente pimenta da terra, que é o produto mais característico dos Açores, e está nos Açores ainda muito antes do ananás e do chá. Temos pimenta da terra nos Açores, que é do género de uma malagueta maior, desde o século XV, foi trazida da América Central, e que na altura de muita fome nos Açores veio substituir a carne e veio substituir o peixe. Os agricultores, no século XVI, XVII, comiam nos Açores, estou a falar dos agricultores da cana-de-açúcar, na altura era o que havia em abundância nos Açores, comiam simplesmente todos os dias pimenta com pão. Portanto, faziam da sua refeição uma pimenta e um pedaço de pão. E, portanto, é normal que a partir do tempo começaram a introduzir esta pimenta nas receitas todas que faziam, que era aquilo que havia em abundância. E, portanto, quem já não foi aos Açores e que não provou o famoso queijo branco, queijo fresco, com pimenta da terra. Não sei se vocês já foram aos Açores, conhecem os Açores?
Ah, Ruben, agora esta
não
pergunta.
Eu não fui propriamente aos Açores, fui a algumas ilhas dos Açores, mas eu acho que só indo todas é que dá para responder sim.
Claro,
mas tenho a viagem planeada, Ruben.
Mas
não
é verdade.
Já foi São Miguel, não?
A São Miguel, sim, mas ajuda-nos aqui.
E não comeu o queijo com a pimenta da terra?
Sim, a verdade é que sim, mas foi há tanto tempo que já nem me lembro bem qual era o sabor. Mas o que eu queria dizer, no fundo, é que há até pessoas dos Açores, que, de determinada ilha, que também não visitaram as ilhas todas, não é verdade?
Ah, completamente. Atenção, até vai mais longe, há pessoas dentro de uma ilha que nunca visitaram algumas freguesias vizinhas. Né? A minha bisavó foi uma vez às Furnas, E numa semana vou 5 vezes às Furnas, está a perceber? Outros tempos também não havia estradas, não havia grandes condições para se deslocarem dentro das próprias ilhas. Há muita gente, sobretudo das aldeias mais pequenas, do Nordeste, das Furnas, que vem à cidade, como se costuma dizer, esporadicamente, né? E é normal que algumas dessas pessoas também não conheçam as ilhas. Hoje em dia, com a nova geração, isso já não acontece, os meios de transporte também já são outros, e eu tenho a felicidade, sobretudo também para escrever este livro, de conhecer todas as ilhas do arquipélago, que até mais do que uma vez que eu dou uma delas.
Por falar em viagens, sim, Ruben, eu ia-te perguntar, havia aqui um plano grande de apresentação deste livro, ainda conseguiu concretizar algumas dessas viagens até fora de Portugal ou não?
Não, infelizmente ainda não. Infelizmente não, porque eu lancei o livro em fevereiro, fiz umas apresentações aqui no continente e depois tinha a minha agenda, ia fazer Brasil, ia fazer América, ia fazer Canadá, entrou o estado de emergência e o confinamento obrigatório e não o consegui fazer. E neste momento está muito difícil. Aliás, ainda nem apresentei o livro nos Açores.
Mas já lá esteve há pouco tempo, não esteve? O que é que encontrou por lá?
Não, vou imenso aos Açores, vou-te quase todas as semanas aos Açores. Para terem a noção, já fiz 15 testes ao Covid-19, portanto sempre que vou aos Açores tenho que fazer um teste. Já tenho aqui as narinas, uma mais larga do que a outra, todos os testes que tenho feito.
O Ruben que tem um restaurante também em Rabo de Peixe, o Botequim Açoriano, como é que está a ser esta situação também com a pandemia? Não está fácil?
Eu não gosto de ser pessimista, e a verdade é que nós temos que nos adaptar às circunstâncias. E nós não fazíamos takeaway, não fazíamos entregas do domicílio, não quisemos, a maior parte do nosso pessoal não esteve em layoff, continuamos a trabalhar, criamos menus mais económicos, pratos diferentes que não se encontravam nos Açores, pratos que são normalmente mais difíceis de se fazer em casa, porque um leitão à barrada não se faz em casa para duas pessoas, não é? Tentei fazer pratos diferentes que não havia nos Açores, e a verdade é que mesmo durante o estado de emergência continuamos a trabalhar, a servir takeaways e entregas ao domicílio, e foi um sucesso, graças a Deus foi um sucesso. Agora, quando terminou o estado de emergência, as primeiras semanas foram muito difíceis porque as pessoas não saíam, não havia turismo, não havia nada. O mês de agosto e o início do mês de setembro foi muito bom. Não em comparação, é verdade que não em comparação ao ano passado, não é? Mas em comparação, mas tendo em conta a realidade que vivemos, até não foi mal, foi bom.
Então, e o sonho da estrela Michelin para os Açores ainda continua vivo, não é?
Claro que ainda mantém-se, agora com o confinamento, que as coisas vão demorar mais um pouco, espero não ganhar uma, agora vou ter que ganhar duas, que as coisas atrasaram-se um pouco, estou a brincar, mas claro que sim. Eu costumo dizer aos meus amigos, porque eu sempre vou aos Açores, tenho um grupo de amigos que jantamos e conversamos, e a estrela Michelin vem sempre à conversa porque eles acham-me maluco, acham que os Açores não têm mercado para isso, acham que eu não vou conseguir. Eu posso não ser o primeiro, mas um dia vou ter uma estrela, não eu, porque não sou cozinheiro, mas é de criar um espaço que possa vir a ser merecedor disso. Agora, o que costumo dizer é que só vou conseguir fazê-lo quando já tiver muito dinheiro e que o restaurante dê lucro, porque a verdade é que nos Açores montar um restaurante com estas pretensões não é fácil. Eu estava a falar, estive na Madeira a semana passada e estava a falar com o chefe Benoit, com um amigo meu, duas estrelas Michelin e um no Ilegal d'Or, no Funchal. E o Cliff Bay, quando criou, quando começou a querer conquistar a primeira estrela deles, foi muito difícil. Criaram menus de degustação a 40 e a 50 euros por pessoa, que é baratíssimo para um restaurante com esta dimensão, que ainda não tinha a estrela, não é? Mas que já estavam a fazer ali um estudo de mercado e que já apresentavam menus de degustação que o food cost era superior a isso. E as pessoas falavam, diziam, ah, é muito caro, vou gastar 50 euros para comer pedacinhos de comida. Portanto, é difícil, até primeiro estranha-se e depois entranha-se, não é assim que se costuma dizer? E portanto, esta fase, o Ilegal d'Or faz parte de um grupo que é o Cliff Bay, um grupo económico grande. A maior parte das estrelas Michelin em Portugal e até no mundo fazem parte de grandes grupos económicos, ou de grupos de hotelaria, ou ligados à restauração. Portanto, aguentar as coisas até conseguirmos atingir este nível não é fácil. E, portanto,
Ruben, deixa-me perguntar aqui uma coisa, tendo em vista também esta conversa que foi agora para este lado da exposição dos Açores e da cozinha dos Açores, falávamos desta questão da estrela Michelin, mas no fundo como é que quem não é dos Açores e quem não é português olha para a cozinha dos Açores? Todos nós sabemos o quão boa é, o quão saborosa é, mas como é que os estrangeiros, quem não conhece bem o arquipélago, como é que se relaciona com aquilo que se come nos Açores e com a gastronomia açoriana? Há muito desconhecimento, conhece-se bem lá fora aquilo que se faz nos Açores?
Sim, a marca Açores em geral está cada vez a ser mais conhecida e mais valorizada, e quando hoje em dia ouvimos falar em Açores, falamos de qualidade, de produtos frescos, e mais do que a gastronomia açoriana, porque não se consegue dizer que é a gastronomia açoriana, que é a gastronomia japonesa. A nossa gastronomia é multicultural, digamos assim. Nós bebemos de influência de muitas gastronomias. Não há uma gastronomia só, há várias que depois inspiram uma gastronomia regional. Eu costumo dizer, por exemplo, no Grupo Central dos Açores, nós temos muitas receitas típicas com 200 anos que levam especiarias, e nós não temos especiarias nos Açores, mas isso teve a ver com as trocas comerciais que eles faziam, com as naus que vinham das Índias e que paravam nos portos dos Açores e queriam trocar especiarias, aquilo que traziam a bordo, por produtos frescos. E, portanto, a partir daí começaram a introduzir também nas receitas dos Açores as especiarias das Índias. Portanto, há, de certa forma, uma multiculturalidade na gastronomia açoriana, mas em todo o mundo isso acontece. No estrangeiro, ouve-se falar da gastronomia dos Açores, ainda não tanto, mas ouve-se sobretudo a falar dos produtos dos Açores. E os Açores têm uma boa gastronomia porque têm bons produtos. Têm bom peixe, têm um peixe de excelência, têm boa carne, das chamadas vacas felizes, têm bons laticínios, também derivado das vacas, etc. Temos imensos queijos de qualidade, temos chá, somos os mais antigos produtores de chá da Europa, do ananás, etc, etc. Portanto, mais do que a gastronomia, aquilo que reconhecem, aquilo que os estrangeiros em geral reconhecem de diferente e de qualidade dos Açores, é o produto dos Açores.
Oh, Ruben, já aqui falou do papel da sua avó, é filho, é neto de chefes, portanto eu diria que o seu destino aqui na gastronomia estava quase traçado, mas também já foi líder da JTC, não já?
É verdade, também é verdade.
E esta vida política ficou completamente de lado, porque isto há quem diga que é um dos maiores embaixadores da região. Eu diria que isto é meio caminho andado para uma boa campanha, ou acha que não?
Acho que não, não sei, vamos lá ver. Qual é a intenção de ser político ou de estar na política?
Não ficou com fome de mais política?
Não.
Ou ficou enjoado?
A minha fome é poder, de certa forma, servir os Açores, e eu acho que até através da gastronomia tenho servido os Açores, e aquilo que eu tenho feito é uma forma de fazer política, que é estar apaixonado pela minha terra e poder dar o meu contributo para fazer qualquer coisa, nem que seja na afirmação e na divulgação da nossa gastronomia. E, portanto, aquilo que poderia motivar uma ambição política é aquilo que eu fora da política já faço, e, portanto, sem pretensões. Quanto à política, tive na JSD, é verdade, foi uma experiência diferente, uma experiência também que me veio, de certa forma, elucidar que não era este o caminho que eu queria, das juventudes partidárias e dos partidos em geral, e portanto tenho dedicado a outras coisas. Saí da JSD com 17 anos, com 18 anos abri um restaurante com 5 mil euros emprestados pelo meu avô, onde 6 meses depois vim empregar os meus pais, e portanto tenho feito um caminho paralelamente a isso. E de certa forma também tentar dignificar o nome dos Açores em Portugal e também fora de Portugal.
Oh, Ruben, e quem nos está a ouvir, nós já aqui o dissemos, é presença assídua no programa Casa Feliz da SIC, o programa da manhã, portanto vai continuar por lá.
Sim.
É por
sim,
lá que
sim,
o podemos ver.
É verdade, eu comecei com o programa da Cristina, no programa da Cristina.
Bom, creio que perdemos a ligação ao Ruben Correia, o nosso convidado de hoje. É crítico gastronómico, é também empreendedor. Lançou o livro Comer à Moda dos Açores. Ruben, sim, já o temos connosco novamente. Estava aqui a dizer-nos que...
Ouvir?
Exatamente, consigo sim. Estávamos aqui a dizer que,
sim,
enfim, podemos ouvi-lo na... podemos vê-lo na televisão. Bom, creio que não é possível estabelecer a ligação ao Ruben neste momento, mas enfim, ficou o essencial. Está nas manhãs da SIC, no programa Casa Feliz. Pode também acompanhá-lo, claro, nas redes sociais. E já está nos locais habituais também esse livro Comer à Moda dos Açores. O Ruben Correia é empreendedor, crítico gastronómico e foi o nosso convidado de hoje, uma conversa de abrir o apetite.
E ficámos cheios de fome neste final
sim,
de tarde, sim.
É verdade, certo.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.